broto na divisa, diz pra mim que sofre. Não te vi no morro quando tinha.
Não gosta de intro? Pule para 11 minutos e 10 segundos.
Plantão de 11 às 11, munição no estoque. Ritmo da indola, quem entrar no site.
Fala aí, pessoal, mais uma semana aqui com vocês. Pedro Jales. Discos e Girafas, o seu podcast mais underground de música. E aí, galera, beleza? Como estão as coisas aí, Felipe?
Nossa, esse é um statement inegável. Inegável. Tá tudo certo aqui, tudo na boa. Mais um mêsinho aí de distância. Vocês podem ver que a emoção segue na voz, né? Segue no nosso jeito de falar, porque toda vez que o Pedro vai falar do próximo episódio, ele fala que é na semana que vem. Mesmo não sendo. Tá aqui.
É verdade.
Sempre.
É verdade. É pra criar expectativa, entendeu? Qual semana? Não sabemos. É alguma semana que vem.
Fica aí, no ar.
Tá no ar.
Vem vir. E aí, amigo, como é que tá por aí?
Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí. Por enquanto, sobrevivendo. A chuva não me derrubou, então continuo aqui. Não é um desafio, viu, Deus? Não é um desafio, eu só tô falando que a chuva não me derrubou. Continuo por aqui, sobrevivendo a outras coisas, intempéries do tempo e do espaço, a Bolsonaro, mas estamos sobrevivendo, é isso.
Estamos aí, força. Exatamente. Apesar de você, ainda estamos aqui firmes e fortes. Bom, antes de a gente começar a falar do álbum indicação desse mês, só lembrando, pessoal, todo mês temos aqui uma indicação de cada um de nós. Mês passado tivemos a indicação aí do Felipe. Fala aí, Felipe, qual foi sua indicação e convide as pessoas aí para escutar sobre esse podcast.
Com certeza, com certeza. Mês passado saiu um podcast sobre o Pusher, Stay at Home Popstar, um EP barra álbum aí que, como disse o Pedro, muito bem, para todo millennial se identificar, né, cara? Todo
exatamente.
Mundo ouvir lá e ficar triste, dançar e chorar, exatamente. É isso aí.
Que é resume isso. Bem a vibe das últimas gerações, você tá dançando triste,
pois
né?
É
isso aí. A melhor
tá
imagem.
Tá dançando
né?
E chorando, não tem jeito.
E apesar que a gente é underground, mas o artista notou a gente, né?
Você vê,
pô,
eu acho
verdade,
isso sempre
mano.
Genial, aí, velho. Sempre
underground
muito bom.
Dependendo do nicho, porque a gente tá conseguindo.
Ah, mas
você
vai ver o ponto é que o Pusher também é meio, né? Você olha os vídeos dele, tem 600 views.
Então,
mano, quem tá dentro do abismo tem que sorrir um pro outro, cara. Você olha pra mim, você vê um monstro rindo pro outro, maluco. É isso.
Pode crer.
Entendeu? Uma criatura
das mãos
outra.
Na escuridão
exatamente.
Se juntar.
Exatamente. É isso aí, tem que ser isso. Ninguém solta a garra de ninguém, não. É isso.
Bom, e eu acho que um dos propósitos desse episódio, desse podcast que você está ouvindo agora, chegou aqui do nada, é justamente conhecer alguns artistas que normalmente não teriam, né, uma oportunidade da gente falar sobre, né?
Isso aí, exatamente.
E, obviamente, expandir aí o nosso horizonte musical, vamos falar assim. E outra coisa para lembrar vocês é a gente tá lá no Twitter em @discosgirafas. A gente geralmente usa o Twitter muito mais como uma forma de divulgação, mas de vez em quando a gente usa também para contatar alguns desses artistas, como o próprio Amber comentou, fomos reconhecidos aí, né? Falaram com a gente aí o Pusher, o próprio Kiko Dinucci já
grandes que né?
Exatamente. Baiana Assista, então segue a gente lá em @discosgirafas para saber quando que sai o episódio, para saber qual é a indicação do mês, para ouvir música junto com a gente. Isso aí.
E eu tenho um feeling de que o episódio do Max Gonzaga também teve reconhecimento.
Também.
É que ele não tem Twitter, mas
verdade,
você olha lá,
verdade.
Tem um.
Alguém
né?
deve ter buscado lá no Google, né? E matou e acertou. Porque, sinceramente, assim, acho que não tem muitos reviews, né? Especialmente em podcast. Assim, não diminuindo o trabalho dele, mas.
Não, mas é que
exato.
Né?
Isso aí. Muito bem. É isso. Então, a indicação desse mês foi a minha indicação, Esculpida Machado, o álbum do Leal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, como é costume, né? Todo mês estamos aqui falando sobre algum assunto que, né, reverberou aí nas redes sociais, aí sobre música. E esse mês a gente vai falar sobre o Lollapalooza, né?
Uhul.
Esse
tá louco.
Festival que reúne principalmente pessoas de esquerda, né? E que levam toalhas do Lula.
Sim.
Né? Com
certeza.
É um statement de São Paulo, o Jockey.
Nossa, perfeito. É um statement político. Todo mundo já vai vestido pra isso.
O nome já é, né, uma campanha política, né?
Pura propaganda.
Pura propaganda, né? Tem
propaganda.
Total razão de terem ido até o STF, né? Então, assim, se você não ouviu falar disso, né, essa semana ou semana passada, sei lá, tivemos aí o Lollapalooza, que é um festival aí, principalmente uma galerinha aí que mora ali em Pinheiros, né, no Brasil, pessoal ali da Vila Madalena, Vila Mariana.
Bem servidos de berço, bem organizados,
isso,
bem a nata da nata.
É, com uma estrutura que é bem legal também, né, os shows, você vê aí os bagulho caindo em cima dos caras, né, lama
a
pra
todo
lado.
A pura lama do jockey é um negócio lindo, cara. Mano, primeiro dia de show, todo mundo de branco, uma coisa mais bonita, e todo mundo esqueceu que em São Paulo chove. O povo tudo cinza depois, marrom, tava um negócio assim, louco.
Nossa, mas ironia nível muito alto.
Enfim, tivemos aí mais uma edição desse festival. E, né, acho que o grande acontecimento foi a movimentação política que houve após o show da Pabllo Vittar.
Sim.
Né, que entrou lá no meio da galera e tinha lá um ser humano lá com uma toalha do Lula. Imagina, o cara tomou um banho e falou, pô, vou me secar aqui com essa toalha do Lula.
Nossa.
Obrigado, mano.
Vou com ela hoje. Vou com ela no show hoje.
O Brasil quer voltar a ser feliz, cara, tá ligado? Exato. Tem aquele meme, tá ligado? Ser aceito pela sociedade ou ser feliz. Esse cara claramente escolheu ser feliz.
Melhor escolha. Aí... a única escolha possível.
Pois
foi
é.
Essa.
E aí ele estava lá balançando a sua toalha do Lula e a Pabllo Vittar, num gesto totalmente espontâneo, pegou a toalha e balançou e apresentou, né, em óbvio apoio aí ao Lula. É, e aí, o que ocasionou aí a ira, né, dos bem-intencionados e super bem...
A família, o gigante acordou.
Tradicional.
O gigante acordou.
O gigante acordou de um belo cochilo e falou, caraca, né? Peraí. Não.
Exato. E falou, opa, não, peraí, isso
um
daí
artista
é
expressando apoio seu apoio político ao vivo? Não.
Gasolina a 7 pau... Dólar altíssimo? Não, a toalha do Lula. Caraca, não. Parou, chega. O limite
verdade,
é aqui.
Verdade. Passa a linha, esse é o limite. Não passaremos daqui. Vamos lá, STF. Você tem que proibir, né, esse tipo de campanha eleitoral antes do tempo. E o pior de tudo isso foi que o STF acatou, foi lá, né, e processou o Lollapalooza. Só que, cara, assim, esse é o maior exemplo do suco do bolsonarismo, tá ligado? Os caras erraram o CNPJ e processaram uma outra empresa lá que não tinha nada a ver, tá ligado? E depois os caras ficaram putos e cancelaram.
Tinha duas empresas com o nome de Lollapalooza. Essa foi a coisa mais chocante.
A pior parte é que, ouvindo tudo isso, agora sendo dito de uma vez, parece muito fake news, velho, mas não é.
Parece,
mano. Não é! Não é!
Sério, cara.
Essa é a parte mais interessante.
O que eu tô fazendo aqui?
É sério!
Não,
houve
é absurdo,
um processo.
Não, é
a Anitta
louco,
falou que ia pagar multa, velho. Ela falou, se expresse, eu pago a droga da multa. Não teve multa, porque a multa não era válida. Tipo, foda-se.
Pagou é muito louco.
Não.
O Brasil não é para iniciantes, né, meus amigos?
Não é.
Depois disso, assim, cara, foi uma piada enorme, né? Acabou que não deu em nada. Até porque, assim, para ser qualificado como propaganda eleitoral, né, propaganda política, tudo mais, como campanha, tem que se confirmar pagamentos de fundos para essa campanha, né, o que é algo que, obviamente, não aconteceu. E aí gerou todo um movimento lá de vários outros artistas no Lollapalooza, obviamente se...
Repudiando a situação
exatamente.
Toda.
Repudiando a situação, mandando o
xingando muito
no
Twitter.
E se fuder, e fora Bolsonaro, e foi isso. E foi isso aí, cara. Então, assim, o Brasil... Tem ali uma luzinha de esperança em toda atrás
da toalha.
Todo esse caos,
toalha,
atrás da toalha.
Nossa.
Cara, eu tô vendo o preço de toalha aqui, uma toalha tá, sei lá, R$10. Foi a propaganda política mais barata do Brasil. Foi
nossa,
essa toalha.
Sim.
Parabéns ao PT por ter investido tão pouco.
Parabéns.
Foda. Eles são foda. Muito bom.
Incrível.
O marketing do PT nunca foi tão bom. Incrível. Muito bom.
É isso.
Então é isso. Parabéns aí pro Fresno também. Cara, Fresno, nunca duvidei, sempre apoiei, melhor banda do Brasil.
Nunca critiquei.
Ô, louco.
E a Anitta, tá carregando o Brasil nas costas, cara.
A Anitta carregando, deve estar com dor nas costas, né?
Escoliose fodida de carregar um país desse tamanho, tá louco, velho.
Bagulho é louco.
É
isso, gente.
Envolver chegou em primeiro lugar no Spotify.
Boa notícia, exatamente.
A Anitta conseguiu o primeiro lugar, depois da campanha de todo brasileiro ouvindo o hino nacional novo, né, decretado, Envolver, todos ouvindo e fazendo essa grande campanha, essa grande genkidama. E chegamos lá. Pois é, primeiro lugar.
Pro choro de todos os eruditos musicais aí no mundo
inteiro. Chola mais.
Isso não é música, não é música. Não, que Anitta.
Ai, cara, música. Muito engraçado isso, né, velho? Tipo,
Chola mais.
É muito engraçado, nossa, assim. Se você entrar nos comentários de posts sobre isso, cara, é muito engraçado. É tipo, uns caras assim, ah, não, mas...
O povo chorando muito, música, cara, é muito bom. É muito bom.
Mas enfim, cara... Isso aí, isso é um pouco do que aconteceu na música no Brasil aí,
muita coisa.
Nossa semana, muita coisa pra falar, ainda teve o tapa do Will Smith, que eu acho que assim,
cara,
é outra história, tá ligado?
Isso aí,
o mundo tá muito louco, cara.
A gente junta isso aí pra gente fazer um episódio especial alguma hora de conspirações fora da música.
Pode crer.
Aí a gente vai falar de muita coisa.
Pode
crer.
Quem
sabe ao vivo na Twitch, pessoal, fica aí no ar.
Pode crer, exatamente. Exatamente. Então,
reajam, isso aí. Peçam, vambora. Não querer.
Reajam, galera, jovens. Vamos
jovens,
lá.
Mulheres, reajam.
TikTokers,
vamos lá.
TikTokers. Vamos lá.
Isso aí, gente. Falam muita coisa aqui. Agora vamos lá. Sem mais delongas.
Ao assunto.
Álbum Indicação do Mês, Esculpido Machado, álbum do Léo de 2021. Vamos lá.
Um plano novo, um novo negócio com mano recente, mete solto. Mais preparado e mais bem cauteloso e mais alinhado que antes. Joguei a pistola na cara e fiz de refém a porra da madame. Era um sedã vermelho sangue, não piso no freio e não traga amassado. Coração acelerado e super-herói eu não quero encontrar. Imagine que tragédia, não posso morrer, eu vou ter que matar. Peço Deus que me perdoe, por isso mais duro pra casa eu não posso voltar. Porra, não dificulta o ganho, por bem ou por mal, vou ter que levar. Eu não traga amassado, especialista
bom,
não traga.
Vamos começando então, falando sobre esse álbum. Como é costume, né? Eu acho que sempre interessante falar um pouco sobre o artista e sobre o álbum. Então vou fazer aí as honras da casa e falar sobre, já que é a minha indicação, o Arthur de Jesus Leal. Olha aí, é o nome dele e de onde vem o nome artístico dele, né? Leal.
Mas são dois L's mesmo no registro?
Não, no registro é um L. Aí o Leal ali com dois L's só mais pra dar um estilo, uma hype assim, tá ligado?
Droga.
É o Charminho.
Ele tem, cara, assim, eu acho que ele deve ter agora uns 20 anos só. E como deve ter ficado bem claro, né, obviamente, nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. É cria do Rio aí. Mais especificamente do bairro Marechal Hermes, na Zona Norte. Você conhece, Ember, inclusive?
É muito longe da minha residência, porque não sabe, eu moro de Santa Cruz. Santa Cruz é quase no extremo da divisa com a civilização, caraca, com o mato. Então, com todo respeito a quem mora no mato, mas eu moro muito longe, então o bairro dele é do outro lado. Não tem,
isso aí,
tem a menor ideia de como é que funciona lá, mas parabéns, Leal, deve morar muito bem, é isso.
Parabéns, Leal.
Enfim, o Leal, como muitos meninos brasileiros aí de comunidade, que um dia já inclusive sonhou em ser jogador de futebol, né, começou a se interessar por música muito cedo, de acordo com uma entrevista que eu li na, acho que era notesemo.com, com 14 anos, segundo ele, o interesse de fazer música surgiu a partir da necessidade que ele teve de botar pra fora toda a frustração de uma situação que ele passou, que envolvia a polícia, com ainda 14 anos. E assim, ele não detalha, não soube o que foi, mas assim, eu acho que baseando-se nas letras dele, né, a gente já pode ter uma ideia. E além disso, a gente sabe bem como a polícia no Brasil é muito carinhosa, né?
Então não precisa viajar muito para entender mais ou menos, ler entre as linhas aí.
Exatamente, uma polícia extremamente truculenta e acima de tudo racista, né? Então assim, de acordo com ele mesmo, o processo criativo do Leal é de escrever, é muito espontâneo. Segundo ele, ele vai só meio botando no papel tudo o que ele experiencia ao redor dele, o que ele vê, o que ele já viveu, tá ligado? De uma forma, tudo que tá ali no subconsciente dele acaba se externando nessas letras dele, sabe? Então eu acho que esse é um aspecto que eu acho muito interessante que a gente pode falar daqui a pouco. Ainda falando do Leal, o som dele, muitas vezes, muitas pessoas acabam colocando ele dentro desse subgênero do rap, que é o grime, que assim, só um parênteses aqui, que eu acho que é legal falar sobre isso, que o grime é um estilo, um subgênero que surgiu em Londres, na Inglaterra, e que tem, assim, ele é influenciado por vários estilos de música, como o jungle, drum and bass, hip hop, e tem até as características do dubstep, né, e o bassline, tudo vindo do UK Garage. Então dá pra você ver, de vez em quando, aquele né, tipo de dubstep de fundo, assim, e tal. E essa pegada do grime, né, numa rima um pouco mais acelerada, tal, nos estilos, umas batidas mais eletrônicas também e tudo mais. E uma mistura de drill também, que é um outro estilo aí, um subgênero do rap que o Leal incorpora nas músicas dele, que é uma grande inspiração também. Mas assim, além disso, dá pra você ver no som dele influências demais de vários estilos, desde o samba, né, passando pelo próprio funk carioca, uhum, e até outros subgêneros, como eu já falei aí, que é algo que me chamou bastante atenção. Acho que o Leal começou a chamar atenção mesmo com os dois singles que ele lançou aí uns 2 anos só. Primeiro, Cachorrada, que é um single bem, bem bacana, que tem uma pegada bem assim de... mistura bem o funk carioca, música assim, tipo, popular. E o Criminal Influencer, que são dois sons assim, pesadíssimos, muito fodas. Logo na sequência ele mandou o Moda Síria, que também é incrível, assim, sublime. É, ou seja, a carreira do Leal tá só começando.
Pois
e,
é,
na minha opinião, assim, já em nível alto, assim, com o seu primeiro álbum que a gente vai falar aqui hoje, que é o Esculpida Machado, lançado oficialmente ano passado, 2 de março de 2021, ou seja, acabou de completar um ano, e nada mais justo do que falar aí sobre essa obra como minha indicação. Só uma ficha técnica muito rápida, aí o álbum tem 12 faixas, duração total bem pequeno, né, 27 minutos, quase 28,
rapidinho.
Todas as letras autorais do Leal, lançado de forma independente. E é isso. Vou passar então agora a bola para você, já que a gente conhece um pouco aí do Leal, tá, algumas influências, né? Quero ouvir o que vocês acharam aí de primeira, uma visão geral do álbum.
É isso aí, seu Amber. Vou jogar a bola para você.
Eita.
Para jogar aí no fogo. Mas eu só queria deixar claro que aquele som do dubstep feito vocalmente pelo Pedro vai ter efeito.
Tava esperando isso.
Boa.
Uou, uou. Muito bom, muito bom.
Eu quero arma, sonho dela é ser mulher de Pedro Bala. Sonho dele é matar o Pedro Bala. Entre becos e vielas, Pedro Bala. Se a cadeia é meu destino, o que me resta? Vida se pagar com vida, lei da guerra. Eu sou tiroteio, fim de festa. Entre pernas femininas, Pedro Bala. Bala, eu quis a morte. O perigo da minha área cair na mancada.
Gente, assim, eu vou falar menos da estrutura da música e mais assim de... de outras coisas por questão de vivência, né?
Por favor, sim.
Inclusive, só uma lembrança que tem a ver com o assunto do álbum, tem a ver com coisa que acho que a gente vai acabar falando no assunto. Recentemente, dia 31/3, que é um dia bem infame para a história brasileira, né? Também é o dia em que a gente completa o aniversário de 29 anos de uma chacina aqui do Rio de Janeiro, que é a Chacina da Baixada.
Pode
onde
crer.
Cinco policiais saíram matando, sem critério nenhum, 29 Sim. pessoas ao longo do caminho entre dois municípios aqui do Rio de Janeiro. Uhum. E isso é só para exemplificar o quanto que a polícia, especificamente a carioca, claro que a gente pode falar que em todo o Brasil a polícia é truculenta, mas a carioca, ela tem um histórico e Verdade. Ela tem uma relação com milícia e relação com violência e com truculência
Total.
Que é totalmente íntima.
Uhum.
Uma coisa não existe sem a outra, o Estado não existe sem essa violência para fazer a manutenção.
Sim.
E isso Sim. é super claro nas letras do cara,
Total.
O Leal, ele tem essa vivência, ele tem essa, isso é muito forte nas letras dele, e acredito que é muito forte para todo mundo que convive ali com ele, todo mundo do coletivo que ele faz parte, que é o Covil da Bruxa, se não me engano, e,
isso.
cara, mano, transborda, assim, é um negócio que você, eu, a minha vivência de rap é muito, muito porca, para se dizer, né, porque eu sou de São Paulo, mas isso não é o motivo, é porque eu não tenho muito contato com o gênero mesmo. Mas ouvindo muito, me lembrou muito das críticas que o Racionais sempre fez ao longo da discografia
Sim.
deles, e tipo, é um pouco desesperador porque você ouve que as pessoas estão falando a mesma coisa há 30,
ciclo,
40
anos. Né?
Não para, saca? Tipo, é a mesma
pois
truculência,
é.
É o mesmo racismo, é o mesmo rolê. E é bizonho, mano. Ele menciona também no meio de uma das letras, se não me engano, a Pedra Amarela, da Chacina da Candelária, que vai fazer 29 anos
uhum.
agora em julho. Vai ter também, daqui a pouco, o aniversário de um ano da Chacina do Jacarezinho, que foi a invasão da favela no passado, que passou em todos os jornais aqui, pelo menos, foi bizonho. E, cara, é uma coisa que é rotina. Virou banal aqui no Rio de Janeiro você ouvir falar de chacina e virou banal você falar que quem tá escorrendo sangue na escadaria da favela pediu, saca?
Pode crer.
É uma desumanização, assim, bizonha. É
bizarro,
muito...
né? Nossa, total. Acho que, meu, eu acho que é o tema principal do álbum, ele gira totalmente em torno disso, né?
Sim.
Exato.
Acho que dá até pra gente... Eu vou passar a bola pra você, Felipe, pra você dar uma visão geral do que você achou ouvindo o álbum, pra gente começar a entrar em mais detalhes, mas uhum. eu acho que é uma boa conexão direta pra um próximo assunto que eu gostaria de falar sobre, que é a capa do álbum, né? Mas antes disso, vamos falar aí com você, Felipe.
Não, eu acho que inclusive encorajo você já puxar esse assunto. Pode
Beleza.
Puxar
Beleza, então vamos lá, que eu acho que assim, tem tudo a ver. A própria capa do álbum, ela já... Ela, assim, eu acho ela genial, porque você tem o... A foto, ela tirada com o Leal de costas, né? Vendo só o reflexo dele,
uhum.
apontando pro reflexo do espelho. que, tipo, já é uma imagem muito simbólica, assim, que, tipo, é um jovem negro com a camisa da seleção brasileira, tá ligado? Que, tipo, é como se ele estivesse, tipo, se matando, tá ligado?
Uhum.
É, e do lado você tem duas crianças com as, né, o uniforme lá da prefeitura, né, do Rio de Janeiro, de escolas.
Uhum.
Dois moleques jovens negros também ali, que, tipo, meio que representam outro caminho, tá ligado? Então, e que eu acho que tem a ver com a narrativa do álbum também. E, assim, isso é uma interpretação minha, óbvio, tá bem aberto, mas eu acho que essa capa, ela é forte, tão forte quanto as letras do Leal, tão crua quanto as letras do Leal, e obviamente representam muito bem e capturou de uma forma, assim, sublime a essência do que é esse álbum, tá ligado? Porque ele fala sobre a vivência, ele fala sobre, né, essa questão do crime, mas ele também fala de esperança, tá ligado? Que é um
muito
um
ponto bem
que
colocado.
A gente pode falar sobre isso também.
Uhum,
né?
Sim.
O que vocês acham?
É ótimo, inclusive eu diria ótimo. Que o álbum tem uma progressão, assim, não é linear, mas que vai se tornando mais esperançoso conforme você vai chegando, sim, ao fim.
Exato,
né?
Exatamente.
E ele começa com aquele monólogo absurdamente pesado na barriga da miséria e porra, vai chegando ao fim, né? E quando chegar no posso mudar meu destino, você talvez tenha uma outra vibe. Mas exato. Que ao mesmo tempo, até por parte, que aí já entra um outro aspecto, até por parte da produção e da maneira como as músicas são estruturadas, mesmo a gente falando de coisa esperançosa, ainda tem uma sujeira, entende? Sim. Eu não sei como dizer, uhum. mas tem uma sujeira, a coisa ainda é pesada. Mesmo você falando,
sim.
né, que não tenha medo, jovem negro, ainda tem um negócio ali, tipo, uma urgência, não é um negócio
pode
cru.
Crer.
É porque a ameaça continua, né? Tipo, ele tá mostrando o caminho que
exatamente.
Ele cruzou, mas tipo, caralho, velho, cuidado, porque a parada é sinistra. Se você virar a cabeça, ele acabou, sabe?
Exatamente, exatamente. É foda. E... só complementando o que você falou, Amber, é impressionante como há muitos e muitos anos a gente continua com a mesma... é, assim, usando da arte para representar os mesmos problemas, né, cara? E você vai muito longe para isso. Você vai muito, muito longe. Você pode voltar a mais de 100 anos e a situação é quase a mesma. Eu não sei se é desesperador, triste, ou... enfim, o que você quiser tirar disso, mas é muito louco. Mas é interessante esse paralelo que você tirou com especificamente o Racionais, porque mostra que, assim, pra mim, na minha opinião, o lado mais forte, assim, cara, que eu tô fazendo um guarda-chuva muito grande aqui, mas do rap no geral, porque, como o Pedro disse lá em detalhes, isso é mais do grime e tal, mas se você mostra isso pra alguém, a pessoa vai falar, é rap, tá ligado? Mesmo se ela não souber.
Sim.
Então, assim, sim. nesse guarda-chuva gigante que o rap implementa, né, assim, enquadra muitos subgêneros, quero dizer, esse é um tópico que sempre eu acho que vai ser parte, porque é dali que ele nasceu, tá ligado? E não sim. tem como você tirar isso verdade. Da raiz do que esse gênero quer se expressar. Por isso que é até engraçado, entre aspas, no sentido de que tudo que gira em volta do rap, né, aquela caixa muito abrupta de uma vez, o pedal sim. forte com o 808, tudo é... tudo cria um senso de urgência pra você prestar atenção no principal, que é a voz.
Sim.
Pra pode você ver. Não perder o que tá sendo dito
isso.
pela pessoa que tá ali, né, expressando a sua frustração através de arte. Porque se não for assim,
nisso, cara.
Ela vai ser cancelada, ela vai ser jogada de lado, ou talvez até mesmo pior.
Então, eu acho que você foi perfeito, cara. Eu acho que apesar do instrumental e da ambientação dar suporte para o que está sendo falado pelo Leal, os dois se complementam de uma forma belíssima, tá ligado? Eu acho que é um puta mérito de todo mundo que está envolvido na produção do álbum. Você tem as letras, tá ligado? Na forma como o Leal rima, que são, assim, eu acho assim, muito boa a entrega do Leal nas letras dele, porque tem um aspecto do drill e do grime de ser um bagulho rápido, né? Encomenda, por exemplo, o refrão de Encomenda, cara, muito foda. Muito
são
foda,
tiros.
Tá ligado? então. Mas, no fundo, você tem toda aquela ambientação que é criada que te bota dentro daquela situação também, tá ligado? Que ajuda ainda mais a potencializar, tá ligado, o que ele tá falando, né?
Exatamente.
Verdade, verdade. Aliás, eu tava pensando aqui, enquanto tu vai lá, rapidinho, só pra dar uma curiosidade, assim, que na primeira faixa, né, ele faz referência a partir do alto, no trecho do... na barriga da miséria nasce brasileiro, que, tipo, isso já é cantado de Chico Buarque, também já vai fazer 2000
pode
anos.
Pode crer, pode crer.
Tipo, exatamente. Não é de agora, não foi nem dos Racionais que começou as troças, foi, já faz tempo então. Demais, né? Rio de Janeiro é zoado há muito tempo, né, cara? Brincadeira, né? Essa letra já é zoada, cara. Sinceramente. É foda,
né? Que risada de desespero, né, pessoal?
É, a gente ri nervoso. Mas enfim, é desse jeito.
É, então, e uma coisa que eu acho foda, ainda falando da música, acho que a primeira coisa que sempre me impressionou no Leal, desde que eu comecei a acompanhar ele, foi o nível de maturidade dele com as rimas, mas também de nível musical que ele apresenta. Em todos os singles que ele lançou até agora, desde que ele começou a lançar as paradas, nunca foi um bagulho assim meio amador. Sempre teve um certo nível de produção por trás. Se você parar agora e for ouvir o Moda Síria, caralho, você vai falar assim, maluco, esse maluco é experiente, tá ligado? É um rapper experiente, porque o nível de referência que tem, o nível de produção, na qualidade das rimas, de letra, de ambientação, de beat, de sample, cara, é foda. E eu acho que isso acaba se apresentando no álbum de uma forma exemplar. Por exemplo, quando você escuta o Esculpida Machado, né, você jamais pensa que é o primeiro álbum autoral do moleque que tem 20 anos, tá ligado?
Não assim, parece, cara.
Totalmente, a direção artística do álbum é, assim, excepcional, assim, méritos pra todo mundo que tava envolvido, né, Luna, o próprio Babi D, na produção dos beats, dos samples, Digo, Puto de Paris, todo mundo, Tarsis, né, também, porque, assim, tem as batidas, tem os samples também, que são muito bons, com algumas exceções aqui ou ali, que, né, que vou entrar depois falar sobre isso, isso é um ponto de melhoria. Tem toda uma ambientação pra mim que é sensacional, como você tava falando, do Na Barriga da Miséria, quando você começa a ouvir, você já começa a escutar o barulho de helicóptero, tá ligado, sobrevoando, você começa a ouvir o barulho de criança brincando, os cachorros latindo, barulho de tiro, tá ligado, e ele mandando lá as estatísticas da população negra na periferia. Sim.
A ambientação é bem...
Mano, aquilo ali já vai, tá ligado, se você entra no álbum assim, do nada, você botou pra tocar, você entra nessa primeira faixa, você fala assim, caralho, foda, tá ligado? O que que tem? Deixa eu ver o que que vem na sequência. E a sequência é Pedro Bala, que é uma faixa, assim, muito boa também. E que se você parar pra pensar, cara, até assim, na questão da produção, a transição de Na Barriga da Miséria pra Pedro Bala é uma transição natural, né? Não tem
isso,
corte.
É uma transição direta, exato.
Exato, né? É uma transição direta. Você consegue, continua ouvindo as crianças de fundo, os cachorros e tudo mais, só que muda o sample, né? E a batida. Além disso, Pedro Bala, né? Que faz referência aí ao grande clássico da literatura brasileira, né? Os Capitães de Areia, de Jorge Amado, fala justamente sobre isso, mano. Sobre garotos moradores de rua que, tá ligado? Que juntos planejam lá roubos e assaltos pra tentar sobreviver a cada dia, que é justamente o tema principal, como você já falou, Ember. O álbum fala muito sobre isso, principalmente no início, né? Uhum. Então, Pedro Bala, tipo, é aquele, é o personagem, o protagonista, é o moleque que lidera a gangue. Mas aí, justamente como a letra fala, né? Quem vai morrer pra se tornar o próximo líder, né? Sim. Quem que será o próximo líder? Porque enquanto houver droga, existirá o conflito, né, e vice-versa. E enquanto houver essa violência estrutural do Estado, vai haver essa briga de, né, de gangue e tudo mais. Então
não é
um bagulho
esperançoso,
que...
né, tipo, você sobrevive com o que tá acontecendo e não é pra mudar o sistema, é só pra, tipo...
Exato. E como ele fala, muitos dos que tentaram sair voltaram por conta da precariedade que eles encontraram. Tipo,
exato.
Tá ligado? Mesmo que o molecada tente sair por alguma forma, eles vão acabar meio que se frustrando e de alguma forma vendo que ali talvez seja a forma mais rápida.
Uhum. É isso aí.
Que é pesado, né? Tipo, eu acho que assim, pra quem não tem muito contato com esse tipo de gênero, falando de rap, né, usando essa palavra de rap pra fazer uma abrangência maior, né, mas pra quem não tem contato, pra quem é tipo, sei lá, imaginando como eu era uns anos atrás antes de vir pro Rio de Janeiro, cara, velho, você fica ouvindo essas coisas e fala, caralho, velho, mas não é possível que alguém viva uma realidade dessa, a música é muito exagerada. E não é, saca? Não tem exagero nenhum. Uhum. Não existe nenhum exagero. A letra é bem visceral e, meu, não parece mesmo que o menino tem 20, 21 anos, não...
Pode
cara,
ter.
É um mérito muito louco que ele já tenha passado tanta coisa e que ele seja tão firme, saca, na letra, na entrega que ele faz, é uma parada, é uma responsa muito grande. Nossa, tudo muito bem acabado, velho, é muito, muito incrível.
É muito bom. A primeira metade do álbum, até ali na Encomenda, que é uma das minhas músicas favoritas, você tem uma... Oi? É uma das favoritas, não falei que é a favorita.
Okay. já tá entregando
uma das, gosto muito dessa música. Justamente pelo ritmo dela, tá ligado? e pela vibe de ser um bagulho assim, meio que de missão, tá ligado? Você tá meio ali naquele rolê ali, tá ligado? De roubar carro, um bagulho muito louco, assim.
Uhum.
É, então, assim, até a primeira metade do álbum, você tem essa vibe, assim, muito, meu... Caralho, tiroteio, o bagulho é louco, tá ligado? Urgência o tempo todo, Leal criticando, letras incríveis, tá ligado? Fazendo analogias o tempo todo. Aí quando você chega em Pedras Amarelas, você já tem mais... Você já começa a ter uma... As músicas, elas já começam a ter um tom um pouco mais...
Metafóricas.
Eu não sei como...
Talvez.
Não só metafóricas, mas também conter um aspecto mais divino. Tá mais relacionadas à religião, de certa forma, tá ligado? A vida. E uma das... dos momentos mais altos disso pra mim é justamente no, na faixa 9, na Lamentações.
Ah, ah, sim, né? É o auge mesmo,
uhum,
sim.
Uhum. Caralho, velho. Assim, eu, teve momentos que eu senti vontade de chorar com essa passagem, tá ligado? De tão bela, tão, assim, sem... Eu não sei nem como explicar, assim, porque é basicamente o Leal falando, né? Falando com Deus
ali, né? É, porque
ela
é crua, né? Tipo, ela não... É como se fosse uma conversa, né? Ela não tem nenhuma...
É um negócio íntimo, assim, tipo, né? Como se ele estivesse conversando com Deus ali naquele momento. Tanto é que tem uma hora que...
Não foi uma escolha de palavras, sabe? Foi isso. Tipo, você não escolheu o que você quer que as pessoas escutam. Você falou o que você falaria, digamos assim,
sim,
entendeu? Então dá uma aproximada muito forte pra quem tá ouvindo, né, em relação a quem tá passando a informação. Tipo, ele deixa de ser uma pessoa distante, um artista passando, fazendo música, ele passa a ser tipo uma pessoa qualquer,
é um
conversando
que
com
tá, meu,
ali do seu lado,
é, um
tá
cara
ligado?
Que tá ali no seu momento,
né?
Frágil, é, no seu momento vulnerável.
Isso, exatamente.
Onde você tem ali toda aquela situação acontecendo no álbum, e tipo, de roubo de carro, dele falar que tipo vai roubar a madame, tá ligado? Um monte de parada.
Uhum.
E aí chega nesse momento onde ele tá ali tendo aquele momento de reflexão, tá ligado? Onde que eu realmente imagino que deve ser foda, tá ligado? Que, tá ligado? Chega uma hora, você fala assim, velho, não dá mais, tá ligado?
Uhum.
Se a bala comer no beco, eu não vou ser covarde, tá ligado? E você vê a voz de Deus falando assim, meu filho, saia daí, tá ligado? Tipo, é foda. É, assim, muito, muito foda, assim. Esse... E é um minutozinho, assim, e tem aquele sample de fundo de harpa, né? Tipo,
sim,
um bagulho, assim, bem, tá ligado? É. Bem divino mesmo. Eu não sei qual outra palavra que eu posso usar para caracterizar. Mas a partir daí você tem a Esculpida Machado, que também leva essa ambientação adiante até o final, né? Que eu posso mudar meu destino. E pela minha área, que já é uma mais de good vibes.
Já
assim.
É uma outra, assim.
É,
né?
Aliás, encerrando o álbum.
Não... Posso mudar meu destino? O trechinho final dela, a menina falando, tira a venda dos olhos deles, faça com que eles tenham ouvido a sua presença. Aquilo é, mano, é muito doido.
Verdade.
Eu não tava
verdade.
Esperando aquilo no meio da música. Eu tava esperando outra coisa, de repente, bumba, vem estranho, esse cacete aqui.
Verdade.
É pesado, velho. Não é. Sei lá, de novo, não é a minha vivência, então é pesado. Tipo, eu não imagino a pessoa normalizando esse. Assim, sei lá, uma escolha meio poca de palavras, mas assim, não é rotina. Então, tipo, você ouve e fica, caralho, velho. Eu só, caralho.
É. Sim, é verdade, verdade.
Caraca,
é bem forte, né? Realmente.
Sim, muito.
Na própria encomenda também tem, tipo, um... Como se fosse um diálogo, né? Entre alguém que você imagina que seja companheira desse... Do eu lírico, né? Que tá lá cometendo atos de roubo e tudo mais. Ela fala assim, eu não aguento mais. Onde é que você tá? Tá ligado? Tipo, é foda. Então,
sim,
assim... todo esse trabalho de ambientação que tem a ver com isso que a gente tá falando também é o que eu falei, velho. Tipo, é um elemento a mais na música que eles pensaram em tudo, encaixaram nas horas certas, assim, nas músicas, pra criar ainda mais essa, né, essa vivência toda aí, velho. Que é muita coisa, muita coisa. E eu acho que o álbum, ele começa nessa vibe mais correria, mas ela termina num, né... Uma vibe assim mais positiva, assim, vamos falar assim, né?
Isso, exatamente, exatamente. Ainda com urgência,
isso.
Ainda demonstrando o absurdo que é todo o processo ou pessoas se submeterem a várias das situações descritas aqui, mas te dando uma mensagem positiva.
Uhum.
O que, na minha opinião, é importante. Pensando principalmente pelo lado de que o Leal já tem uma certa grande, né, exposição.
Sim.
Então você passar esse tipo de mensagem é importante porque parte do público vai ser muito mais afetada do que talvez nós tenhamos sido. Entendeu? Isso pode realmente fazer a diferença pra alguém. Porra, de uma forma muito mais visceral do que pra gente fez, por exemplo.
É, entendeu? Mano, às vezes eu vejo nos vídeos, né, no YouTube, os comentários do pessoal falando assim, mano, essa música me faz chorar, tá ligado? Porque ela me traz uma sensação de que, porra, as coisas vão melhorar, tá ligado? Que se a gente lutar, você pode mudar seu destino, tá ligado? Então...
Você contou o exemplo dele, faz... né, pô?
Sim.
Tipo, ele já falou que teve uma situação com a polícia, né, que ele não fala qual é.
Isso.
Mas ele teve essa situação e aí saiu dela e tá agora gravando. Na época que ele tava dando as entrevistas, ele tava com o filhinho por vir aí, tipo... O cara tá correndo atrás, sabe? É difícil, mas ele tá correndo atrás. Tá fazendo outras escolhas fora daquele eixo.
Sim.
Que é bem louvável. Bem
exatamente. Foda. E uma parada que eu acho muito foda também é que a gente citou aqui Racionais, né, e outros artistas do rap. E assim, se você pensar, um dos méritos também desse estilo aí do Leal nesse álbum é pensar que, tipo, sei lá, Racionais, eles contavam histórias, né, através das letras também. Era todo uma... Eu não queria usar a palavra storytelling porque é meio cringe, tá ligado? Mas tinha toda uma história que eles contavam, né? Da vivência.
Sim, e era meticuloso, né? Você...
Quantos anos vocês tinham quando descobriram que Diário de um Detento não era sobre Mano Brown? Porque
pois
eu
demorei
muito tempo pra descobrir isso, eu não sabia. Mas, enfim,
então, é esse que eu quero dizer. É meticuloso, entendeu? São escolhidos isso, pra mostrar a história.
As músicas, elas criavam uma história, uma narrativa toda pra poder, tá ligado? Te colocar naquele lugar. Sim. E tudo mais. E aqui no Leal o bagulho é muito mais rápido. Em 27 minutos ele já te apresentou toda a visão de uma forma sucinta, mas que te entrega tudo aquilo e um pouco mais também, tá ligado? Tipo, te deixa realmente refletindo sobre muitas coisas.
Portas abertas, caixão fechado, caixão, portas abertas, caixão fechado. Quem tá disposto a morrer pelo narco, puxa a cadeia e ensina um assalto. Portas abertas, caixão fechado. Portas abertas, caixão fechado. Caixão, portas abertas.
Aliás, é um álbum rápido, né? Que eu acho foda, porque ele tem um volume, ele tem um peso, ele é denso, mas ele é muito rápido. Se você for ouvindo, tipo, sem prestar muita atenção, acho que você vai até estranhar, porque, meu, acaba rapidinho. Fica cacete, verdade. Mas se você piscar, você perde faixa. Especialmente a...
Exatamente.
Quando fala o nome errado, peraí, Pedras Amarelas, se tu piscar, ela passa assim e tu fica cacete.
É, sendo
que é uma faixa gloriosa, mas sério, é bem rápido, é bem sucinto, é aceleradão, é bem, muito bom. Muito, muito bom.
E é rápido, tipo, são poucas, vamos falar assim, linhas de rima comparados com, né, o rap antigo dos anos 90 e tudo mais, mas as linhas que estão lá, todas elas cumprem o propósito de passar a mensagem que ele quer, tá ligado?
Sim.
E são todas muito diretas. Isso é muito foda também, tá ligado? E tem os refrões e tal. É muito, muito foda. Bom, é isso, gente.
Isso aí.
Mais alguma coisa antes da gente finalizar aqui, então, de falar sobre esse álbum?
Ah, eu acho que qualquer ponto que eu queira adicionar vai entrar nas conclusões agora.
É, eu acho que assim,
que a gente já...
agora que eu lembrei, uma das coisas que eu acho que pode... que depois de ouvir várias vezes, como eu já escutei esse álbum... que eu acho que aos poucos vão ficando mais aparentes, é que alguns samples comparado a outros são um pouco mais simples, né? E assim, eu até entendo eu acho que faz muito sentido o que você falou, Felipe, não tinha pensado que às vezes o sample ele tá ali só pra cumprir a função de criar ali aquela base, né? Porque o importante é a letra. Mas no final das contas, quando você aprende a letra e como as músicas são rápidas, acaba que o sample algumas vezes eles podem acabar aparecendo um pouco mais, então isso acaba...
E aí, às vezes, cria uma distoa,
isso,
né?
Isso, eu já ia falar que um exemplo disso é a da Duas Pistolas. Ah, é, tipo, só um negócio de fundo, né? Tipo, o tempo todo, do início ao fim.
Exatamente.
Então não tem muita, variação nessa questão no sample e no beat. Se comparar com outras, né? Que tem meio que vai se desenvolvendo.
Do próprio
tal,
álbum.
Do próprio álbum, Mas assim, é só um detalhe mesmo, só se fosse pra tentar forçar um pouco a barra pra tentar encontrar alguma coisa que não é tão boa no álbum assim.
Caraca.
Tá ligado? Um pequeno
cavou,
defeito
cavou,
ali.
Cavou.
É. Mas ainda assim, tá ligado? Tipo, é é um detalhe, assim, muitas pessoas nem prestam atenção, porque o que vale mesmo, nesse caso, é a letra, é o refrão, é o que tá sendo falado ali, tá ligado? Mas é isso. Bom, eu vou passar então a bola.
Peraí, uma observação. É que eu tava, peguei um trecho aqui que eu tava até caçando ele, de uma entrevista que ele deu pra Monkey Buzz, que ele fala muito sobre, ele fala nesse trecho sobre consciência racial, porque eu fiquei pensando nisso depois de ler Scoop da Machado. Que é essa parada, e ele falando, né, quanto mais tu entende, pior tu fica, o bagulho acontece debaixo do teu nariz e você não pode fazer nada. Antes a gente reclamava de que não tinha conteúdo sobre relação racial, e agora tem um monte de coisa e é sufocante. E, tipo, dá pra você fazer esse paralelo com tanta coisa, tanta gente falando que, mano, representação não importa, representação é frescura, eu cresci sem representação, saca? Tipo, velho, faz uma diferença. Sim. Que a gente não faz a menor ideia. O cara que tem, tipo, quase que nenhum acesso a nada, assim, ele não teve acesso à internet, como talvez a gente tenha tido desde pequeno. Ele não teve esse tipo de coisa, ou talvez ele tenha tido de outra forma. E, velho, isso transforma a vida da pessoa. Tá transformando agora outras pessoas escutando, talvez não da forma convencional, na mídia convencional, e o cara tá criando o caminho dele ali, sufocado, saca? É muito.
Sim, sim.
Muito pesado.
Total. Mas, nossa, faz muito sentido, realmente. Bom. Vamos lá, então, para considerações finais e música favorita e nota, tá? Pra gente fechar e depois a gente vai com indicação do Amber.
Beleza.
Eita, nós.
Vai lá, Amber. Então, já que você vai ser a última pessoa a falar e dar indicação, começa primeiro e depois você fala por último.
Tá, então. Cara, eu tenho várias letras preferidas, mas eu vou escolher Pedras Amarelas, que foi muito... Foi sagaz, assim, foi cirúrgica. Eu gostei bastante. E Fala da Brasil, que é perto da minha casa, então, tipo, eu fiquei, caralho, velho.
Da hora.
Emocionado, assim, pá, doido.
E o sample também é muito foda, né?
É muito bom, cara. A letra é pesadona, o sample é bom, a voz do cara reverberando, assim, com essas pedras amarelas, velho, é bruto. É muito bruto.
O piano, assim, de fundo também. Porra, cara, é muito foda. Animal.
É divino, velho. É bom demais. A letra é muito triste, mas eu acho que nesse ponto do Pedras Amarelas, o álbum dá meio que uma queda da graça, saca? Tipo, ele tá começando naquela parada foda acelerada,
o ritmo
assim,
cai
vilão.
Também, né?
De repente, bumba, já dá aquele choque de realidade, sabe? Que depois já vem Portas Abertas, Caixão Fechado, que também é bem visceral e já vai dando aqueles toques simpáticos, né? Mas eu acho que esse começo da mudança de ritmo, que é Pedras Amarelas, é muito bom. Dá uma quebrada de ritmo, assim, que eu achei muito boa.
Total, total. Ele vem de Encomenda, que é bem acelerada e quebra ali, né, no Pedras Amarelas, com teclado, né, com aqueles...
Você pode até interpretar como né, o personagem, né, tipo, começa ali, ele dando a introdução na Barriga da Miséria, e vem Pedro Bala, Duas Pistolas, pessoa foda, acelerando, crescendo na vida ali, naquele ritmo, naquele rolê, naquele expediente dela, Desfile Ibérico, que também é muito boa, um letrão incrível. Aí, tipo, eu fico interpretando que, tipo, a personagem, né, essa persona que vai em cada letra, né, já cai ali no vício, já vai, tipo, tropeçando e quicando, catando cavaco, e vai dando merda, e aí ele chega dando a mensagem final ali nas duas últimas letras, que, tipo... Calma, peraí.
Verdade. Assim, inclusive,
interessante.
Um detalhe, né, que eu até comentei, das influências do Leal, e você mencionou Desfile Bélico, Amber. É, o início dela, ele canta como se ele estivesse cantando funk, né? Tipo,
sim.
Dá pra você ver, né? Não canto na divisa, diz pra mim que sofre. Não é tipo uma cadência do rap, né? Das rimas ali rápida. Então, tipo, tem essa parada do funk carioca, né?
Sim.
Beleza, vamos lá então. Vai lá, considerações finais, música favorita e nota.
Faltou a nota do André.
Nota que eu vou dar são. Ainda estamos usando a métrica de girafinhas. Eu vou dar 8 girafinhas.
Boa,
inteiras.
Boa.
Sem cabeça. Quanto sobrando bem. E peças faltando. 8 girafas.
Muito bem. 8 girafinhas.
8?
Muito bem. Então vai lá, Felipe, considerações finais, música favorita. Então, Amber, só pra confirmar, sua música favorita foi Pedras Amarelas.
Tipo, essa operação feita pela polícia. E você preferia vender ou comprar? E a saúde pública se nega a enxergar que quanto mais abandonar, mais a merda alastra. Como se fosse a Candelária, vão nos derrotar. Literalmente um genocídio, pedras amarelas. Literalmente um genocídio, pedras amarelas.
Bala, Felipe.
Isso aí. Com o um samplezinho do Pedras Amarelas no finalzinho. Direito, inclusive, já engancha bem pros meus pontos, que é um dos maiores momentos do álbum em termos de estilização musical. E aí que entra a crítica que eu não consegui achar nesse programa para encaixar, porque eu concordo com tudo que foi dito até agora, 100%. Mas eu também acho que a produção é muito simples, em vários momentos, na verdade. E aí, por isso, a gente cria esses momentos de ápice pra mim. Como, por exemplo, Posso Mudar Meu Destino, Pedras Amarelas. Uhum. E talvez Lamentações, A Própria Na Barriga da Miséria. Porque são músicas que fogem um pouco dessa estrutura que foram criadas para as outras, que é de um sample gerar toda a batida que vai ficar assim para a música inteira,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
E aí, na primeira vez que você escuta, eu sinto que não há uma música nesse álbum que você consegue falar, nossa, isso aqui tá fora de lugar. Tudo tem seu negócio, encaixa, e você escuta do começo ao fim, show. Mas é o que o Pedro falou, conforme você escuta uma outra vez, ou talvez lá, você começa a perceber algumas coisas que se destacam.
Demais.
Talvez negativamente, com algum sample simplificado, ou uma batida que talvez se manter estática muito tempo, um hi-hat, alguma coisinha assim, sabe? E eu sinto que a produção é muito boa, eu gosto dela no geral, ela funciona muito porque tá rolando, mas ao mesmo tempo a gente já viu isso em todos os lugares, sabe? Eu não sinto que ela traz nada que pudesse encorpar a letra dele, que é genial. Ela parece um... É, exato. E o que traz a genialidade de todo o trabalho do Leal pra mim é a letra, isso é inegável, vocês 100% concordam. Então, pra mim, por ter esses pontos relativamente baixos também, acaba dando uma destoada. Mas assim, é o primeiro álbum do cara.
Sim, pois é.
E o cara já sai dando duas peitadas em todo mundo aí que tá ouvindo. E tipo, a primeira experiência ainda é provavelmente a mais importante. E pra mim, eu nunca sabia, isso foram coisas que foram aparecendo ao longo do tempo. Então eu acho que, por mais que seja uma crítica que eu acho que ele deve levar, o caminho que ele tá trilhando já é muito bom. Então, cara, só segue aí, velho. Segue aí que você sabe com certeza o que você tá fazendo. Total. Não é à toa que milhões de pessoas já ouviram várias das faixas e ele tem popularidade em diversas outras. Então eu posso estar falando um monte de merda com a minha preferência só, tá ligado? É isso aí. Mas o ponto é, esse é um ponto que eu quis trazer, porque eu acho que é justo de ser ouvido, sim, mas isso não tira de forma nenhuma o impacto que esse álbum traz, principalmente na sua letra, que é assim, ó, Chef Kiss. Agora, música principal pra mim é Posso Mudar Meu Destino.
Posso Mudar Meu Destino.
Não só pela mensagem, mas que pra mim ela também é a música que traz... Assim, é até irônico dizer isso, porque é um álbum pesado e você tem muita monotonia melódica de propósito pra criar um peso. E aí a gente chega no Posso Mudar Meu Destino, tem um violãozinho.
Quebrado, né?
Tem um dedilhadinho ali de fundo. Tipo, ele soa propositalmente barato, mas eu acho que isso é genial, bom, entendeu? Isso cria ali a ambientação ótima, e além isso acompanhado da uma mensagem final do álbum, né, de uma esperancinha, mas com um pouquinho de, né, de alarme meio nessa esperança, é muito bom.
Sim.
É o ápice. Então é isso aí. E são 8 girafinhas pra mim também.
Talvez meu pai saia da janela. Posso mudar meu destino. Posso mudar meu destino. Posso mudar meu destino. Eu posso mudar meu destino. Não seja cego, jovem negro. Não sinta medo, jovem negro. Sem desespero, jovem negro. Você pode escolher seu caminho. Pode me chamar de Souza. Fotos com a do Sá.
Bom, vamos lá então. Considerações finais. Cara, assim, eu acho que o álbum... Primeiro álbum do Leal, primeiro trabalho dele, entrega uma qualidade que é muito alta para um cara que tá começando no rap, entendeu? Então, não à toa ganhou alguns prêmios por aí, chamou tanta atenção, me chamou muita atenção também. É, eu acho que de nós três aqui, eu acho que eu sou o que acaba ouvindo um pouco mais de rap, principalmente rap no brasileiro. E eu acho que, sim, eu posso falar com uma certa confiança, sem muito medo de errar, que esse, pra mim, o melhor álbum de rap de 2021.
Opa!
É, eu acho que, assim...
Sim,
bruto.
Por tudo que ele representa, que a gente comentou aqui, pela forma que ele é entregue, né, e na intensidade que ele é feito também. Eu acho que, além do fato de ele ser um subgênero do rap que, né, me agrada demais, assim, que é o grime, e que no Brasil, né, tá até meio que se... criando aí o Brime, né, que é o grime brasileiro, que, sim, tem essa mistura dos elementos brasileiros na música também, né, como a gente falou, o funk, ele aparece de vez em quando aí no som do Leal. O outro artista dessa cena que eu curto muito é o Febem, que eu já mencionei também, o próprio, sim, Flesus, que são os caras que eles botam muito de vivência na música deles, incorporam elementos mais populares do funk paulista e carioca. Então, cara, assim, eu acho muito foda, assim. Acho que ficou bem evidente que é um álbum que eu gosto muito, assim, que me impactou bastante. A minha música favorita do álbum é o Esculpido a Machado, que é, porra, começa com aquele violino, assim, né?
Puta, é ótimo.
Mano, clássico, assim. Parece um, tá ligado, um rap de um cara, mano, super experiente, tá ligado? Mas a música tem 2 minutos só, ela entrega ali linhas muito fortes e ela já transiciona. Ela, a Esculpida Machado é minha favorita, mas ela já transiciona pra Posso Mudar Meu Destino, que também é outra faixa magnífica,
ótimo,
do álbum.
Ótimo.
Que é a melhor transição que tem aí nesse álbum, é Lamentações, depois você tem Esculpida Machado, Posso Mudar Meu Destino, e você termina Pela Minha Área.
Esse, um soco no final,
é,
né?
Esse final, pô, aí é incrível, mano. E é só, tipo, pouco mais de 6-7 minutos você tem aí.
Pois é.
Tá ligado? É, tipo, muito foda. Então é isso. Esculpida Machado é minha favorita. Pudesse dar uma menção especial, seria Posso Mudar Meu Destino também, que eu acho muito foda. Eu, particularmente, na minha experiência de ouvir o álbum várias vezes, de ter começado a ouvir, de ter deixado de lado, depois ter voltado a ouvir de novo, eu vou acabar dando um 9 pra esse álbum, não tem como
muito
dar
bom.
Outra nota.
Boa.
Até pensei 9,5, mas não, acho que ainda tem pontos que podem melhorar. Acho que é o primeiro álbum e eu acho que o Léo tá no caminho certo, como a gente falou aqui, para fazer
muito
obras.
Bom.
A direção do álbum, né? A questão artística toda é muito foda.
É muito bom. Imagine ter o tempo como inimigo.
Jovens negros se sentem na candelária, jovens brancos têm surtos psicóticos. Vontade de ser favela, eu matarei seu racismo velado. Imagina a revolta que eu sinto a cada olhar enojada, a cada branco com geração de medo. Eu sinto fome de ganhar dinheiro, mas nojo de ser do teu lado. Nariz em pé de branca, nunca brilhou meu olho. Nariz de branco, atrás de branco, enriquece o bolso e patrudum, patrudum. Então entre no ritmo da valsa, quem vende não consome. E assim seguirá no vice-versa, tô com fara, acabei de sair do esgoto. Detesto acordar com sinal de polícia. Todo dia essa confusão com a...
Inclusive tem aquela parada da capa que você mencionou offline depois, Amber.
Ah, é. Sim. É. Lendo numa entrevista aqui com ele, ele explicou que quem tá na capa, as crianças são priminhos dele, que eles queriam participar da produção de alguma forma. Ele falou, não, vai participar sim. Aí deu a capa pros meninos e a ideia, ele também se envolveu no projeto da capa, de como é que ia ser. É ele segurando a arma, né, ali, ele queria fazer essa posição da violência como cotidiano e as crianças brincando ali em paralelo como se nada tivesse acontecendo, sabe? Já é rotina.
Muito doido. Muito louco
bom.
Isso, né?
Muito
cara,
bom.
Muito foda, muito foda. É isso. Bom, falamos
mais
aqui então sobre
indicação.
Mais uma excelente indicação, Esculpida Machado, álbum do Leal. Se você ouviu o episódio, curtiu, indica aí pra quem curte também rap, de repente, é uma boa indicação. E pra gente falar mês que vem, agora eu falei certo, Felipe.
Aê.
A gente tem a indicação do Amber agora. Vamos lá, Amber. Qual que é a indicação? Qual álbum vamos ouvir aí esse mês inteiro?
Mês que vem eu proponho um desafio. Que
oh,
é ouvir não meia hora, 40 minutos, mas sim 6 horas de trabalho.
Isso, cara.
Com um projeto que teve sua fama aí uns 2 anos atrás, começo da pandemia, mas que eu acho do caralho. Que é Everywhere at the End of Time, que
caralho,
é um projeto de um maluquinho aí que se conhece como The Caretaker, sobre a degradação do Alzheimer na vida da pessoa, mas é um projeto, assim, único. É um negócio
caralho.
Robusto e é um negócio bom. Então, eu
maluco.
Proponho aqui 6 horas de...
É um desafio mesmo, realmente.
Na verdade, assim, 6 horas, mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Não,
mas
calma, são 6 vídeos de 1 hora cada um, não é, são 6 horas ininterruptas,
okay.
Calma, mas o ideal é você ouvir as 6, mas aí vocês vão ter 30 dias, vocês se organizam aí, 1 hora por dia não vai matar ninguém, mas aí...
Caralho, mano, que
você
foda.
Diria que a experiência é ativa?
Não, não vamos falar
tipo,
da experiência, não vamos falar da experiência.
Não,
vamos
não,
esperar.
Tipo,
vamos esperar.
Bom, tudo bem.
6 horas, então o álbum é um álbum, é isso? É
então, são vídeos...
Everywhere
at the End of Time. Tenho 6 vídeos no YouTube. Procura por The Caretaker.
The Caretaker.
E cada vídeo tem 1 hora. Mas assim, o negócio é ouvir com fone e de preferência conseguir prestar bastante atenção. Se não der também de boa, vai ser legal.
Era isso que eu queria perguntar.
É legal ouvir sentado numa boa. Se não der de boa, tem como experimentar da mesma forma. Mas você vai perceber certas coisas escutando ali
que
numa boinha.
Nossa, da hora. Então aí a gente tá falando de uma experiência...
Exato, não é uma musiquinha.
Caralho, animal.
Maratona agora, vamos lá, time.
Porra, aí
vamos
sim.
Ver.
Agora o bagulho vai, hein, mano.
Agora
porra,
eu
então.
Só quero ver se
você
vai
mas Amber, eu vou te falar um bagulho. Você abriu uma porta Infechável. Agora.
Então, eu lembro quando eu cheguei nesse podcast, pode indicar videogame, pode indicar não sei o que, pode indicar projetinho.
Eu falei mesmo.
Internet.
Eu assumo esse B.O. Então, mas a real é que você abriu uma porta que agora,
pra fechar nunca mais.
Você vai ver gente recomendando aqui playlist agora. Vai ser, ó, tem essa playlist aqui acurada, feita, ó, 13 dias de experiência.
Pagodes dos anos 90 na sequência, começando com o melhor do gênero, sou eu.
Playlist dessa rave aqui de 2010, cacete, lá em Berlim.
Nossa. Todos os álbuns do Calcinha Preta em ordem pessoal.
Rapaz, Wesley Safadão desde o começo. Garota safada. Nossa. Tudo no
Wesley
Safadão.
Toda a evolução, né?
Porra, quando ele ainda era cabeludo. Aí sim, boa aí época sim, dele cabeludo.
Aí sim,
nossa, melhor outro desse programa.
É isso.
Demorou então. Fica aí então. Indicação Everywhere at the End of the World and the End of Time. Beleza, The Caretaker.
Isso.
Beleza, tá lá no YouTube
isso,
então, Brasil. Vídeos de uma hora, se você tiver aí, topar o convite, né, e o desafio, vamos ouvir juntos aí, ver qual que é desse... Eu, cara, sinceramente, tô bem curioso, quero ver qual que é.
E vou ter que fazer o schedule aqui.
Vamos ver então, a gente volta mês que vem pra falar sobre o álbum, mais uma vez. Agradecer vocês, Felipe, obrigado pelo tempo, espero que você tenha uma ótima semana aí pela frente.
É nóis, time, muito bom aqui voltar todo mês.
Muito bom.
E é isso aí, pessoal, vamos ouvir então aí 6 horinhas de experiência artística.
Pouquinho.
E chegamos aí.
Isso aí, valeu também, Amber.
Valeu, bom mês aí pra vocês. Que valeu. A gente sobreviva a mais 30 dias.
É isso aí. Muito bom. Isso é isso, gente. Até mais então. Até
valeu.
Mês que vem. Um abraço.
Valeu.
Menos um na estatística. Woo.